A Agência Nacional de Vigilância Sanitária determinou na última semana que medicamentos como o Ozempic e similares, que são amplamente usados no controle da diabetes tipo 2, mas também popularizados no tratamento da obesidade, agora só poderão ser adquiridos com retenção de receita médica. Essa decisão visa frear o uso indiscriminado desses fármacos, que até então eram vendidos de forma livremente nas farmácias. A discussão se intensifica com a chegada de um outro medicamento, o Mounjaro, ao Brasil, previsto para o dia 7 de junho. Para entender os impactos dessa mudança e o que ela representa tanto para os pacientes diabéticos quanto para quem busca emagrecimento, a gente conversa agora com um endocrinologista, André Viana, que é vice-presidente eleito da Sociedade Brasileira de Diabetes. Seja bem-vindo, André.
Olá, boa tarde. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN.
André, vamos começar falando sobre essa decisão, né, do remédio ter ser que vendido com a receita. Qual a tua avaliação como endocrinologista dessa decisão?
Essa decisão é muito acertada, porque a Sociedade Brasileira de Diabetes, a Sociedade de Endocrinologia, tinha feito esse pedido para a Anvisa, através do Conselho Federal de Medicina, porque temos vários problemas relacionados ao uso inadequado dessas medicações, né? Primeiramente, são medicações para tratar duas doenças crônicas, chamadas diabetes e obesidade, diferente daquelas pessoas que buscam emagrecimento estético, certo? E esse medicamento, quando é utilizado para fins estéticos, sem o devido acompanhamento médico, nas dosagens corretas, com um exame periódico do paciente, exames complementares, aumenta muito a chance de ter efeitos colaterais e efeitos indevidos. E existe uma segunda situação, que também a gente observa no Brasil, que é a falta do medicamento. Esses medicamentos muitas vezes têm estado em falta nas farmácias, justamente por conta desse uso indevido, e aquelas pessoas que realmente têm diabetes, estão tratando a obesidade de maneira correta e precisam do medicamento, não estavam encontrando. Então, prejudicando o tratamento de quem realmente precisa. Então, realmente é importante, né, regular esses medicamentos, né, em primeira mão, mas também regular o consumo de qualquer medicamento, né, porque o uso de medicamentos sem prescrição médica muitas vezes traz riscos que não são aceitáveis.
E aí, para quem está usando sem essa prescrição, como você falou, né? A pessoa que está olhando esse boom, as pessoas discutindo esse assunto, vão lá e acabam tomando medicamento. Você falou que tem essas contraindicações. Quais contraindicações seriam essas? Que tipo de problema pode ter quem está usando sem ter a prescrição médica?
Então, o uso sem prescrição, ele pode gerar o uso inadequado, por exemplo, em termos de dosagem errada. Frequência de uso errado, alguns medicamentos são de uso semanal, outros são de uso diário. A pessoa pode ter efeitos colaterais exacerbados, náuseas, vômitos, alterações intestinais, e até situações mais graves, como pancreatite, que é uma inflamação no pâncreas, que é uma situação potencialmente até fatal, né? Então, a medicação, são medicações muito boas, são medicações excelentes, mas elas são excelentes para quem tem indicação. Não são todas as pessoas que estão usando esses medicamentos que têm indicação de usar. Então, por isso é importante a avaliação médica, para saber se a pessoa tem indicação de uso do remédio. Ele não é um remédio para uso estético. Ele é um medicamento para tratar duas doenças.
Então, esses medicamentos, eles atuam imitando dois hormônios que nosso próprio intestino fabrica. Para quem não sabe, nosso intestino também fabrica hormônios, né? Então, esses hormônios aí tem duas siglas, um chama-se GLP-1 e outro chama GIP. E esses medicamentos como Ozempic, Wegov, Mounjaro, que agora vai ser lançado, eles imitam esses hormônios e atuam primeiro, né, para as pessoas que têm diabetes, melhorando a secreção de insulina pelo pâncreas. Então, isso faz com que o pâncreas produza a insulina de uma maneira mais eficiente e diminua a produção de um hormônio que não é muito bom para o diabetes, chamado glucagon. É um hormônio que não é muito bom, a gente faz com que o nosso pâncreas produza menos desse hormônio. Então, isso faz um efeito muito potente aí no diabetes. E tem um efeito também no próprio cérebro da pessoa, nos centros que regulam o apetite e também a saciedade do indivíduo, além de atuar sobre o estômago, fazendo com que a velocidade da digestão fique mais lenta, o alimento fique um pouco mais tempo preso no estômago. E tem outros efeitos, vários, que eu não vou citar aqui, senão daria para ficar a tarde inteira citando todos os efeitos desses medicamentos, mas esses efeitos principais fazem com que a medicação seja tanto potente no tratamento do diabetes, como também no tratamento da obesidade. O grande problema é que as pessoas às vezes confundem obesidade com vontade de emagrecer, né? Obesidade é uma doença crônica, precisa ser tratada, tem que ser tratada para o resto da vida, porque tem consequências na saúde. A vontade de emagrecer é um desejo estético de perder gordura. Isso não tem indicação de remédio, né? Isso tem indicação de mudança de estilo de vida e você mudar alguns hábitos ali e conseguir perder aquela gordurinha. Então, essa confusão entre obesidade e vontade de perder peso que leva muitas pessoas a usar remédios aí de forma inadequada.
Primeiro para essa questão da diabetes tipo 2, né? Ele é um remédio de uso prolongado, então a pessoa que tem diabetes utiliza, ela tem que usar por muito tempo ou é algo que utiliza temporariamente e depois para? Daqui a pouco eu vou perguntar isso para quem usa para obesidade também.
Exato. Não, o diabetes, tanto o diabetes como a obesidade que eu falei, são duas doenças crônicas. São doenças que não têm cura. A pessoa tem que controlar essas doenças para o resto da sua vida. Então, o tratamento, ele é contínuo. Ele não deve ser, em posse alguma, interrompido sem a indicação médica. Claro, existem situações onde o médico, às vezes, diz, ó, você não precisa mais desse remédio, vamos utilizar outro no lugar, né? Mas a pessoa jamais deve ficar sem tratamento, sem medicação. Então, não existe expectativa de uso temporário de um medicamento como esse, nem para obesidade, nem para diabetes, certo? Que também é uma outra coisa inadequada que muitas pessoas, que justamente usam o remédio sem prescrição médica, achar que é usar por um tempinho ali e acabou, né? Não, quando bem indicado, esse medicamento ele é contínuo, ele não é temporário. É. Eu sou pesquisador também, né? Além de médico, sou pesquisador, tenho centro de pesquisas aqui em Curitiba. E para você ter uma ideia, a substância do Ozempic, do Wegovy, que são a mesma substância chamada semaglutida, é um medicamento que foi lançado no mundo em 2016, quer dizer, 9 anos já de uso no mundo, mas ele já tem mais, antes de ser lançado, já tinha mais de 5 anos de pesquisa. Então a gente tem pessoas já com mais de 15 anos de uso desse medicamento, né? E assim, na base de milhões de pessoas que já usam há mais de 10 anos, por exemplo. Então, nós já temos estudos publicados, tanto em diabetes como em obesidade, que essas medicações, quando bem indicadas, né? Vou repetir aqui, quando bem indicadas, elas estão reduzindo a mortalidade e a incidência de doenças cardiovasculares, como infarto, acidente vascular cerebral, que é o AVC, o derrame, né? Doenças cardíacas em geral, insuficiência cardíaca, está diminuindo a incidência e a tendência é aumentar, prolongar a vida das pessoas, certo? Quando bem indicada. Quando mal indicada, não tem como saber o que pode acontecer, nem em curto, nem em longo prazo, né? A resposta individual é de cada um. Tem pessoas que usam errado e não acontece nada. E tem outros que pode acontecer uma situação seríssima, né? Mas então a gente já tem hoje dados de pesquisas robustas, né, científicas, mostrando que esses medicamentos têm bons, grandes benefícios de longo prazo, inclusive podendo prolongar a vida. A popularização é recente, o remédio ele também é relativamente recente, mas quando ele é lançado, já tem muitos anos de pesquisa para trás, né? Então já tem um número grande de pessoas que já usou ele antes de ser lançado. Mas é importante entender o remédio como uma ferramenta. É uma ferramenta para se atingir um objetivo. Como qualquer ferramenta, a ferramenta pode ser bem ou mal utilizada. Eu gosto sempre de dar o exemplo da faca. O ser humano criou a faca, né, para cortar alimentos, para alimentar as pessoas melhor, né? Você corta um alimento e consegue se alimentar melhor. Mas alguns seres humanos mal intencionados passaram a utilizar essa faca como uma arma, né? Talvez para machucar, para ferir, até para matar alguém. Então, o uso que você dá para aquela ferramenta que faz a diferença, porque a ferramenta ela é boa, o remédio é bom.
utilizaram outras formas, para a gente ir para pessoas que utilizaram outras formas ao longo da história com relação à obesidade, como você falou. Então, por exemplo, paciente bariátrico, né? Uma maneira que já tem também muito tempo que as pessoas utilizam como uma técnica também com relação à obesidade. O paciente bariátrico pode usar o Ozempic e em que momento? E claro, né, com a prescrição médica.
Olha, essa pergunta é excelente, Felipe, sabe? Porque, como eu falei, né, a obesidade é uma doença crônica. A obesidade é uma doença que não tem cura. Inclusive, quando a pessoa faz uma cirurgia bariátrica, ela tem a cirurgia é um mecanismo para facilitar o controle da obesidade, não para curar a obesidade. Então, muitas pessoas que fazem a bariátrica, elas persistem, mesmo após anos da cirurgia, com tendência de ganho de peso. Inclusive, a gente vê muitas pessoas que fizeram bariátrica recuperando, às vezes, muitas vezes, até todo o peso que elas perderam. Então, para o tratamento da obesidade, que continua existindo, mesmo quando essa pessoa está mais magra, ela continua tendo a tendência de ganhar peso. Isso é a obesidade, não é estar acima do peso, é a tendência de ganhar de peso, né? Então, essa pessoa, ela muitas vezes precisa sim do uso da medicação. E tem pessoas que fazem cirurgia bariátrica e tem que usar o medicamento antes e depois da cirurgia, tá? Isso é bastante comum e cada vez mais vem sendo usado.
E a gente tem alguns momentos na história da medicina que alguns remédios trazem algumas revoluções, né? Talvez o mais emblemático e popular que a gente possa falar é a aspirina, né? Quando vem a aspirina, muda ali toda a relação que a gente tem com as coisas. Dá para dizer que a gente está entrando num novo momento a partir desses medicamentos com relação à diabetes e à obesidade? É um novo conceito aparecendo? É claro, né? A gente tem ali a lógica, como você falou, desde 2016, 2017, mas dá uma virada na maneira que se trata esse tipo de doença?
Sim, esses medicamentos são considerados uma revolução, tá? Tanto são considerados uma revolução que existem dois laboratórios, indústrias farmacêuticas no mundo hoje, né, que fabricam esses medicamentos, que estão vendendo esses medicamentos, e hoje uma delas é a empresa mais valiosa do mundo, em termos de laboratório farmacêutico, e a outra é a mais valiosa da Europa, do ponto de vista de valor em ação. Porque, não porque vende bastante, não é porque não é só baseado em lucro, né? Mas porque essas empresas desenvolveram medicamentos que são capazes de mudar a vida das pessoas. E isso tem muito valor no mundo, né? Você poder mudar a vida das pessoas. Então, essas medicações, sim, quando estão bem indicadas, têm a capacidade de mudar a vida, de fazer com que a vida seja melhor, com mais qualidade, né? Prolongar a vida, porque as pessoas não venham a morrer de doenças mais cedo, né? Então, são medicamentos realmente revolucionários. Porém, tem que ser bem utilizados. Utilizar medicamento, um remédio sem receita, sem acompanhamento, pode deixar de ser um remédio e acabar sendo um veneno.
Tem essa questão de ser revolucionário. Dei uma última pergunta, né, que também aparece, é que, como todo remédio que é revolucionário, nessa primeira fase é um remédio muito caro, né? Há uma expectativa de um barateamento desses remédios para os próximos anos ou quebra de patente? Como que você avalia que deve ser a sequência?
Você tocou num problema muito importante, né, que é a questão do acesso, né? Apesar de ser medicamentos ótimos, revolucionários, você vai na farmácia, você vê que o preço ele é inacessível para a maior parte dos brasileiros. Os brasileiros, na maioria, não tem R$1.000 por mês para pagar por um remédio contínuo, que vai ser para o resto da vida, né, muitas vezes, né? Então, isso é realmente muito difícil. Porém, né, como a história de todos os medicamentos conta, né, esses medicamentos eles são muito, muito caros quando eles são lançados, porque existe uma patente, uma proteção aí de quem pesquisou, de quem investiu bilhões em pesquisas, né? E essas patentes duram cerca de 10 anos e começam a cair. E aí, depois da queda de patentes, outros laboratórios podem fabricar os genéricos, as cópias desses medicamentos, e aí vem o que é bom para todo o mercado, que é a concorrência, e a concorrência faz com que os preços despenquem. Isso, né, acontece com todos os medicamentos. Então, a tendência é, com a queda das patentes desses medicamentos, o preço baratear, ele fica mais acessível para as pessoas e algumas vezes, inclusive, ser implementado no SUS, né? O SUS começa a colocar essas medicações. Para você ter uma ideia, uma patente já foi quebrada de um dos medicamentos que é de uso diário, e o Ozempic, né, tem sua patente aí para ser quebrada, para acabar a sua patente dentro de 1 a 2 anos.
Nós conversamos com o endocrinologista André Viana, vice-presidente eleito da Sociedade Brasileira de Diabetes, super didático, né, super esclarecedor em entrevista. A gente agradece por ter conversado com a gente, André.
Eu que agradeço, estou sempre à disposição para trocar informação, para dar dar esclarecimento aí para os ouvintes, né? E fiquem aí todos muito bem aí. Um abraço para todos os ouvintes também. Um abraço para você, Felipe.